qual nós vamos participar daqui a pouco. Não sei se você reparou, mas nas letras que nós cantamos, normalmente é assim, mas hoje fiquei pensando em todas as letras que nós cantamos apontaram para o que Jesus fez por nós, né? E a ceia é uma oportunidade de demonstrar que Cristo é o Senhor da sua vida. Uma das, né? A gente tem a oportunidade de fazer isso todos os dias, mas a ceia nos relembra de maneira bem viva quem é Jesus e o que ele fez por nós e o que nós devemos fazer com o que ele fez por nós. A ceia é um momento de autoavaliação, a gente sabe disso, né? É um momento de você parar, pensar na sua vida, se ela está de acordo com esse momento. E não só isso, se o que é necessário para estar de acordo com isso, para participarmos da ceia da maneira como o Senhor quer que a gente faça. Então, à medida que essa mensagem vai sendo pregada, eu peço que você esteja fazendo esse exercício, pensando no que vai sendo dito e se autoavaliando. E essa é uma forma também de aplicar a mensagem a si mesmo. Ok? Presta atenção, dedica sua mente, seu tempo a Deus, né? Estamos tendo nosso culto de manhã. Isso geralmente facilita a gente não gastar o domingo cansando no domingo e chegar aqui à noite sem ter usado com sabedoria e chegar aqui meio sonolento, né, pescando. Então vamos gastar bem esse tempo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajuda a percebermos que estamos na tua presença. Não estamos simplesmente num culto porque não tínhamos outra coisa para fazer ou porque somos obrigados a estar aqui, mas porque é um privilégio estar aqui, reunidos como teu povo, como tua igreja, para abrirmos tua palavra, para adorarmos o Senhor, para nos reunirmos, para repensarmos a nossa vida, avaliarmos, combinarmos com o Senhor aquilo que precisa ser mudado para vivermos de fato com o Senhor, sendo o Senhor da nossa vida. Te pedimos que o Senhor nos ajude quanto a isso, para que o teu Espírito trabalhe nossa mente e nosso coração, nos quebrantando, como nós cantamos aqui, torna realidade aquilo que a gente fala. Faz com que a nossa vida seja constrangida pelo teu amor por meio do ensino da tua palavra. Que nós possamos viver entre nós e o Senhor e entre nós e todas as pessoas que nos conhecem, mostrando que de fato o que é mais importante em nossa vida é o relacionamento contigo e que esse relacionamento determina tudo. O que nós fazemos ou o que nós deixamos de fazer. Te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus, a quem louvamos e engrandecemos nessa manhã. Amém. Se a gente lembrar daquele momento que Jesus instituiu a ceia com os discípulos, né, tornando a refeição da Páscoa, a refeição, aquele momento principal para os judeus, né, onde eles comemoravam a Páscoa de maneira todo ano ali, e Jesus transforma a Páscoa na ceia, naquele momento que você lê nos Evangelhos, porque a Páscoa, na verdade, apontava para o que Jesus faria no futuro. E ele estava agora ali, o único e verdadeiro Cordeiro de Deus, o sacrifício pascal, estava ali presente entre os discípulos, pronto, daqui a algumas horas, ele ia se oferecer como sacrifício, ligando o homem a Deus novamente, dando essa possibilidade do homem ser religado a Deus. Não como a gente tem o conceito, né, de religiões, aquela tentativa humana fútil, inútil, de tentar fazer isso, porque o homem não pode oferecer nada a Deus, mas por Deus ter vindo ao mundo e feito essa ponte, né, estabelecido, restabelecido o relacionamento, como a gente cantou aqui, por meio da sua cruz, o único sacrifício aceitável diante de Deus, porque quem estava se oferecendo ali, lembra a mensagem do Natal? Era o próprio Deus se oferecendo como único intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e ao mesmo tempo, Deus. Agora, aquele momento era para ser comemorado também na igreja dos Coríntios, é o trecho que a gente tem de maneira mais clara explicando a ceia, o trecho de Coríntios, porque é o trecho mais antigo, né? Coríntios foi registrado como escritura até mesmo antes dos evangelhos, que apesar de uma coisa ter acontecido antes da outra, o registro daquilo, Coríntios vem primeiro. Por isso, de maneira bem explicada, nós temos a questão da ceia. E Paulo, interessante, como qualquer igreja, ela começa, com certeza, celebrando a ceia da maneira correta, empolgada, mas nesse momento da história dessa igreja, o que Paulo coloca? Ele diz assim, nisto, porém, 1 Coríntios 11, né, o capítulo que fala sobre isso, a partir do versículo 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em que contexto está falando? Em que parte do culto ele estava se referindo? A ceia, né? A gente vai ver daqui a pouco, é isso que ele está dizendo. Então, apesar de eles estarem ali fazendo aquilo como o Senhor ordenou, se aquela periodicidade e tudo, a ceia em si não estava acontecendo porque havia essa mistura de coisas erradas naquele momento sagrado e solene. É interessante essas duas palavras destacadas aí, né? Divisões e partidos. A palavra divisões, ela significa quebra, a ruptura, a separação, o distanciamento entre pessoas de uma igreja. E ela é o resultado da segunda palavra. A palavra partidos, que está aí, é uma palavra que ela é a origem da nossa palavra heresia. Quando a gente fala de heresia, é essa palavrinha aí que está aí. E essa palavra ela significa o erro de entendimento ou em relação a preferências pessoais, que se não tratadas biblicamente, resultam na primeira palavra, que é divisões. Então, se nosso pensamento, que é desfocado da palavra de Deus, se minha preferência, se o que eu quero, se o que eu gosto, não é tratado, não é ensinado pela Bíblia e alinhado à vontade de Deus, o que acontece é que eu vou começar a causar divisões, vou começar a me distanciar, romper, causar algum tipo de distanciamento dentro da igreja. E Paulo diz que é isso que estava acontecendo no contexto da ceia. Quando eles se reuniam, eles não estavam conseguindo mais obter o propósito que a ceia tinha na vida deles. Então pensa, a gente sabe que esses irmãos foram ensinados corretamente. Paulo, quando fundou aquela igreja, gastou um ano e meio, pelo menos, ensinando todas essas coisas. Foi a igreja que ele mais gastou tempo ensinando o Novo Testamento. Agora pensa, se eles chegaram ao ponto de estar profanando esse momento da ceia, o que acontece? É porque eles permitiram que a palavra, ou não permitiram que a palavra transformasse certas preferências, certos entendimentos que eles tinham na sua mente, na sua vida, E agora estavam vivendo algo que não era mais, estava descaracterizando a ceia do Senhor. Eles não estavam mais aproveitando aquilo para exaltar o Senhor, para reforçar o relacionamento que eles tinham com Deus. Aquilo não fazia mais sentido na vida deles, apesar do ritual estar mantido. A gente sabe, pela carta aos Coríntios, aqueles irmãos, e nós também, né? Eram bem orgulhosos, e orgulhosos quanto a valores mundanos, né? O Evangelho tirou aqueles irmãos daquela vida na sociedade greco-romana, aqueles valores, eles se arrependeram, mas foi muito difícil aquela sociedade sair do coração daqueles irmãos, foi difícil desarraigar aquilo que eles se apegavam antes de conhecer a Cristo, foi muito difícil acontecer, e eles se mantinham muitas vezes orgulhosos por causa desses valores mundanos na vida deles, e por isso eles se orgulhavam de certas coisas e não mudavam. Por que isso é importante? Que sempre que alguma verdade bíblica não substitui o nosso próprio modo de pensar e viver, percebe? Partidos, essa palavra, né? Heresias, a gente vai causar divisões, a gente vai querer viver uma alternativa não bíblica ou uma teologia pessoal para vivermos do nosso jeito, não do jeito de Deus. E isso estava acontecendo. E Deus, interessante, no próximo versículo, versículo 19, né? Diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Deus, em sua soberania, irá usar a situação de divisão para distinguir publicamente entre a pessoa que está pensando ou vivendo de modo aceitável a Deus daquela que não está. Deus não está agora impedido de continuar edificando a sua igreja, mas Ele vai usar essa situação e vai usar essa situação para deixar claro quem está sendo aprovado por pensar e viver de maneira bíblica de quem não está fazendo isso. Agora, por que, que Deus faz isso? Deus quer, então, você foi reprovado, você não está vendo, então você está fora. É isso que Deus quer? Não, o que Deus quer ao fazer isso é fazer com que todos estejam vivendo aprovados, todos tenham vivendo o mesmo pensamento, com a mesma vida, e possam participar, esse momento para eles seja algo verdadeiro, real, faça sentido o que deve fazer. A pessoa aprovada, esse conceito de alguém aprovado, é aquela que, numa certa situação, comprova biblicamente que está pensando e vivendo como cristão genuíno. Esse é o conceito da palavra aprovado. De certa forma, irmãos, todos nós, numa área ou outra, nós precisamos passar por um teste para comprovar, assim, tirar do status de reprovação para nos levar a um estado de aprovação diante de Deus. Para que alguma falha no meu entendimento, ou na minha vida, a gente que eu estou vivendo, aquilo que eu acredito, seja purificado pelo ensino bíblico, e agora me torne aprovado na maneira de pensar, de viver, de sentir, enfim, viver como Deus quer. Quando alguém está errado quanto ao seu modo de pensar e viver, e não trabalha para corrigir esses erros, sua vida cristã se degenera num mero ritual, cada vez mais distante de Deus e dos outros cristãos, né? A ceia pode se tornar um mero ritual, às vezes não para uma igreja inteira, mas às vezes para aquela pessoa que está vivendo de maneira errada e não está trabalhando para corrigir sua maneira errada de pensar ou de viver. O ritual, ele tem o poder de enganar, e por meio da justiça própria, você deu trazer para mim coisas que eu quero que as pessoas me julguem a partir do meu conceito, me vejam a partir do meu critério, isso é justiça própria, ela me faz concentrar mais na forma do que na essência da vida cristã, ou seja, por isso que a pessoa mesmo em pecado, acredita que por participar do ritual está fazendo a vontade de Deus, é o que acontecia ali, percebe? Paulo diz, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Para a gente entender o que ele está dizendo aqui, lembra que a gente comemora aqui a ceia, né? Simbolizando pelo pão e o suco de uva aqui. Agora, lembra que a ceia, naquele contexto da igreja primitiva, era comemorada numa situação onde havia uma refeição comunitária, né? Eles partilhavam as refeições uns com os outros, e em certo momento, até por causa da necessidade da pobreza que existia ali na época, e a igreja ela se autossupria, através de membros ajudando membros ali, numa sociedade extremamente opressora, e a igreja se colocava como oásis no meio daquilo, porque ela, quando surgia necessitados, essa necessidade era suprida, ela continuava andando nesse mundo. E nessas refeições comunitárias, num certo momento, eles pegavam um momento especial e participavam da ceia do Senhor, lembravam que eles estavam vivendo juntos e compartilhando suas coisas pelo fato de Cristo ter feito o que fez na vida deles. Só que o que estava acontecendo aqui não era isso mais, né? Estavam dizendo assim, agora eles estavam usando aquele momento, então imagina aquela refeição, chegavam ali as pessoas que tinham menos ou não tinham nada para comer e viu os seus irmãos em Cristo tomando toda a sua refeição e até uns deles se embriagando e tornando aquele ritual uma coisa horrorosa diante de Deus, diante de cada um que estava ali. E a gente vê três características que estavam acontecendo ali, né? A questão do egoísmo, quando Paulo fala, eles tomavam a sua ceia particular, né? Então, pessoas ou famílias comiam suas coisas e achavam que isso era tomar a ceia. Isso representa uma atitude de participar de um ritual cristão, mas com foco em si mesmo, porque não refletia em nada o que Cristo fez, não refletia em nada o que Deus fez no chamar como igreja. Cada um ficava preocupado com como se viveria melhor para mim mesmo. Outra coisa que Paulo coloca aqui é a questão da indiferença, né? Comer enquanto o outro passa fome. Representa aquela ação de participar do ritual, mas mantendo uma distância em relação ao outro. Especialmente aqueles que não têm nada, ou aqueles dos quais eu não posso obter nada para mim, ou seja, eu vou viver com aqueles que eu posso, que eu gosto de viver mais. Eu vou, talvez, compartilhar algo com aqueles que depois podem me devolver também. Mas aqueles que não podem, eu não quero ficar perto. E também uma irreverência em relação à ceia, né? A questão da embriaguez representa aquela ação de profanar o ritual por meio de pecado não abandonado e irreverência, né? Ah, isso aqui é a ceia, o negócio é encher a cara e vão para casa e está tudo certo. Paulo falou, se vocês têm o objetivo de simplesmente comer e beber, por que não ficou na tua casa? Por que não comeu tua refeição na tua casa, em vez de vir para cá como igreja e desgraçar esse momento? Paulo está falando, fique em casa. Não vem aqui usar esse momento da ceia do Senhor e estragar e tirar da mente tua e dos outros o significado, a importância que isso tem na vida do cristão. Então Paulo fala, ao fazer isso, não é a ceia que está acontecendo. A ceia foi instituída para lembrar que Jesus Cristo, o Senhor, deu sua vida por nós e nos motivar a compartilhar nossa vida com outros cristãos, como forma de demonstrar a unidade que temos, justamente porque temos a vida de Cristo em nós. Porque senão a gente não teria unidade nenhuma. É o fato de Jesus nos salvar, nos trazer para o seu corpo. Cada um ele foi pegando e trazendo para si mesmo, uniu essas pessoas, vive nessas pessoas, e por isso temos unidade entre nós. E o desafio agora qual é? É preservar essa unidade, é não estragar essa unidade, não fazer com que eu caia de novo por causa do meu partido, do meu pensamento, do meu estilo de vida, comece a romper essa unidade e causar divisão na igreja. Desvirtuar o que o Senhor Jesus fez. Porque Ele nos fez um, nele e entre nós. Que solução Paulo dá, então, para resolver essas distorções na ceia do Senhor? Se a gente for perceber essas soluções, essa correção ensinada por Paulo, elas mostram que a distorção da ceia era resultado da distorção das vidas das pessoas, porque eles tinham uma visão distorcida sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E essa é a correção. Isso é muito importante, porque, na verdade, na base de qualquer divisão, sempre há uma visão distorcida de si mesmo, que é o orgulho, que é a jactância, que é a soberba, porque essa pessoa, ou mesmo uma igreja, deixou de se enxergar a partir de quem Cristo é e da salvação que Ele realizou em seu favor e a favor dos seus irmãos em Cristo. Começa ela mesma a ser o critério para a sua vida. E quando isso acontece, seu orgulho, né, por causa disso, então começa a haver divisões, porque a pessoa quer que a sua vida seja o critério. E que Deus faz com isso? Lá em Isaías capítulo 1, nem está falando da ceia, mas é esse capítulo 1, dá uma lida lá qualquer hora. Israel, com todo aquele seu sacrifício, todo o ritual, todo o sistema sacrificial funcionando, o que, que Deus mandou fazer por causa do pecado individual e nacional de Israel? Deus falou: olha, eu tenho ânsia de vômito, Deus falou. Se vocês continuarem preservando um ritual desprovido de significado espiritual, se o pecado não for eliminado, Deus falou: fecha o templo, para com tudo, eu não quero esse negócio, eu não preciso de sangue, nem de cheiro de bicho queimado na minha presença, não é isso que eu estou atrás, eu estou atrás da vida correta de vocês. Então o ritual não serve, o ritual tem que representar uma realidade verdadeira na vida do adorador para servir. E é isso que Paulo está fazendo aqui também. Então, por que as distorções da ceia devem ser corrigidas? Em primeiro lugar, Paulo coloca, porque é a ceia do Senhor, né? Versículo 23 a 25, que diz lá, primeiro versículo 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A ceia relembra que Jesus Cristo não desistiu de nos amar ou morrer por nós, mesmo sendo traído. Traído por quem? Por aqueles que Ele entregou sua vida. Judas estava no meio deles. E todos nós, de certa forma, estamos representados em pessoas que também não são amigáveis a Deus, correto? Você acha que teria feito o que Judas fez ou não? Eu acho que eu teria. Se não fosse Deus me alcançar, eu teria. A ceia foi instituída por Jesus a fim de que a sua pessoa e obra fosse vividamente marcado no relacionamento com a sua igreja. Sua igreja é cada um de nós. E por meio da lembrança de quem Cristo é, e do que Ele fez por nós, a gente tenha motivo e poder para viver nesse mundo. Isso nos leva a viver, nossa, Deus me deu um motivo, Ele me salvou, e porque Ele está em mim, Ele tem o poder para viver nesse mundo, do jeito que Ele quer que eu viva. Eu posso fazer isso, como igreja podemos fazer isso. E a ceia relembra que Jesus Cristo nos amou dessa forma, mesmo sendo traído por aqueles que Ele amou ali até o fim. Nosso amor, irmãos, portanto, não pode ser limitado àqueles que nos amam, ou concordam conosco, ou se comportam como nós queremos ou preferimos, ou só o amor que só acontece até o momento em que as pessoas nos decepcionam. Se você ama as pessoas aqui, seus irmãos em Cristo, até acontecer uma decepção, o amor não é o amor de Deus, porque o amor de Deus, o que acontece? Coríntios 13 nos ensina, né? Quando que ele acaba? Nunca. Quando que ele fala, agora daqui para frente não dá mais. Ele não faz isso. E nem Jesus fez. E ele está em nós. A ceia do Senhor também mostra esse versículo 24, né? E tendo dado graças, o partiu e disse, está o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia relembra que Jesus Cristo era grato por obedecer a Deus, mesmo ciente de que morreria por isso. Jesus obedeceu a Deus de má vontade, né, com cara feia. Em momento algum Jesus fez isso. Mesmo sabendo que lhe custaria absolutamente tudo. Ele não ficou iludido, ele não tomou remédio. Você, deixa eu não pensar nisso. Jesus pensava nisso o tempo todo. E por causa disso, ele obedecia a Deus com gratidão. Não era só quando eu pensava assim no resultado futuro, quando as coisas forem do jeito de Deus novamente, falou assim, ó, eu vou me sacrificar, eu vou deixar esmagar até o fim por causa deles. E ele era grato a obedecer a Deus. Nossa obediência ao Pai deveria ser motivada por gratidão e pela lembrança viva do que Jesus fez por nós. Nossa obediência não devia ser motivada por aquilo que a gente quer ganhar, mas pelo que a gente já ganhou em Cristo. Isso já devia ser motivo suficiente e eterno para obedecer a Deus, para servir a Deus e servir uns aos outros, né? Porque servir a Deus, ó, Deus é fácil. Uns aos outros é que a coisa acontece. Por causa do que Cristo fez. Porque se não tivesse aqui, meu irmão e minha irmã, se a gente não tivesse aqui como filho de Deus e filha de Deus, você estaria servindo a quem? A quem? Pensa bem. A si mesmo, ao mundo e o diabo. E ainda receberia uma recompensa infernal por causa disso. Agora, Deus resgatou aqueles que são dele e deu o privilégio de servirmos uns aos outros, de fazermos diferença. Então, nossa obediência deve ser motivada por gratidão, não porque eu sou agradado ou não, mas porque Deus merece ser. E no versículo 25, Jesus fala, por semelhante modo, depois de haver ceado, Paulo escreveu, né? Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia relembra que Jesus Cristo tinha plena consciência de que sua obra era essencial ao cumprimento do plano redentor de Deus, porque ele fala da aliança, da nova aliança, ali que Deus vai restaurar todas as coisas, ainda tem uma parte do cumprimento dela para o futuro, mas ele sabia que o que ele estava fazendo naquele momento era absolutamente essencial. Como que a gente enxerga, como que a gente encara nossa vida e nosso ministério aqui na igreja e nesse mundo? Como é que deveria ser visto o que a gente faz? Por nós mesmos, né? E pelos outros. Como é que eu encaro a maneira como eu sirvo a Deus, sirvo aos outros? Esse momento de estar junto, não só domingo, mas de segunda a segunda. Deveria encarar como essencial ao que Deus está fazendo aqui nesse mundo. Fazendo na minha vida, fazendo na vida dos outros, resgatando pessoas, trazendo pessoas para si mesmo, e infelizmente, a facilidade com que a gente desiste do que Deus nos dá para fazer, ou o modo como nos dedicamos para fazer, especialmente ao trabalharmos com outros cristãos, indica que, infelizmente, muitas vezes, a gente não considera como mais importante e prioritário aquilo que Deus fez por nós. A gente acredita que as nossas próprias realizações, ou a nossa reputação, ou proteger a nós mesmos, ou eu não concordo, não gosto, são mais importantes do que a obra redentora de Deus em nós, e do que Ele está fazendo a partir de nós aí fora. Muitas vezes é o que acontece, não é? Eu sei que eu não estou exagerando, pode ser duro, é duro para mim também, mas não é exagero. Então, o primeiro motivo é esse, porque é a ceia do Senhor, Ele é o Senhor, Ele nos trouxe para participar disso. O segundo motivo, porque as distorções da ceia devem ser corrigidas, porque a ceia do Senhor testemunha a nossa salvação, versículo 26 diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia tem o propósito de anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele voltará para reinar aqui nesse mundo. Ele falou isso em Mateus 26, 29 e outros evangelhos também. Falou, ó, eu vou participar, agora é uma parte, mas a outra parte da ceia eu tomo lá com vocês, a ceia lá no reino. Então, a ceia mostra testemunho da nossa salvação. Quando a gente está participando aqui, a gente está anunciando, ou seja, eu estou falando para entre nós e aí fora, que o que Deus fez em minha vida, o resgate que Ele me deu, a salvação que Ele me deu, é a coisa mais importante que eu recebi, e por isso eu posso comemorar esse momento, porque Ele me salvou, Ele me tirou dos meus pecados, Ele me colocou sentado na sua mesa. Qual o significado de sentar à mesa do Senhor Jesus? É ter comunhão com Ele, porque Ele eliminou a barreira do pecado, e agora nos fez assentar junto dEle, e por isso a gente está aqui. Porém, um cristão ou uma igreja vivendo em pecado, como Paulo coloca aquele contexto, não corrigindo o seu pensamento e sua vida, é um testemunho contrário do que Cristo fez e fará. É o antitestemunho. Por quê? Pensa bem, se aqueles que dizem conhecer a Jesus não estão vivendo conforme a verdade do que Cristo fez por eles, como é que eles podem esperar que o seu testemunho seja aceito como verdade pelas pessoas? Não é testemunho. Anula-se o anunciar que Cristo morreu por nós e que Ele voltará. Desvazia o conteúdo, o poder desse testemunho. Agora, quando eles corrigem, quando eles vivem, quando eles alinham sua vida à verdade de Deus, aquilo é um testemunho poderosíssimo. Entre eles e daí para fora. A maioria dos cristãos, isso é um fato na sociedade, não está vivendo como se a salvação recebida fosse a coisa mais importante da sua vida. Como é que a gente sabe que isso é um fato? É só perceber como o modo que vive, ou a santificação, que é o aspecto da salvação, né? Não é uma luta ferrenha contra o pecado. Nem se fala muitas vezes mais de pecado. Nem quer, vamos mudar o nome. Se eu valorizo de verdade, se a coisa mais importante é a salvação, e a salvação gera transformação na minha vida, então qual deve ser minha prioridade? Lutar de maneira ferrenha contra o pecado residual em mim. E aí eu mostro que a vida cristã é a coisa mais importante para mim. A maioria dos cristãos também não está vivendo como se buscasse uma recompensa no reino do Senhor Jesus Cristo. Não estão vivendo como se fosse verdade. A gente sabe disso porque a maioria dos cristãos, os valores desse cristão, seus interesses ou seu sucesso, estão ligados não aos valores que Deus vai dar à recompensa do reino, mas às coisas deste mundo aqui, que vão permanecer e vão queimar aqui mesmo. Vai ficar tudo para trás. Mexe no valor de um cristão, mexe no interesse dele, e ele vai reagir. Se é Jesus a coisa mais importante, ele vai abrir mão daquela porcaria. Se não é, ele vai brigar por aquilo. Vai brigar para viver do seu jeito. Mas a distorção da ceia tem que ser corrigida, porque ela testemunha a nossa salvação. Eu sou salvo e eu tenho que viver como salvo. Terceiro motivo porque as distorções devem ser corrigidas, porque a ceia do Senhor traz condenação ao participante rebelde. Versículo 27 diz: por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente tem tudo a ver com isso que está falando antes, pessoal. Não entender que é o Senhor, não entender que tem a ver com a sua salvação, desconsiderar os irmãos em Cristo, viver do seu jeito, isso é viver indignamente, isso é participar de um ritual vazio e fútil. Não faça isso. Se não corrigir a vida, você pode ter uma consequência, você é réu agora, a palavra réu é condenado justamente por algo. E ele diz no versículo 34 também, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter com vocês. A lembrança mais importante da ceia é a lembrança de seu aspecto redentivo por nós. Jesus instituiu por causa disso, lá em Mateus 26, em Lucas, em Marcos. Ou seja, na ceia, a gente tem a ilustração do corpo de Jesus que foi sacrificado a partir do pão, né? Ele fala, esse é o meu corpo, e o sangue de Jesus que foi derramado para eliminar de maneira completa o pecado que nos afasta deles, através do vinho, do suco. Ela nos ajuda a lembrar disso. Agora pensa, se Jesus se sacrificou para resolver o nosso pecado perante Deus, de maneira tão dramática e definitiva, e a ceia aponta para o que Cristo fez, pensa, eu não posso participar em pecado, porque senão me torno culpado de misturar pecado à ceia do Senhor. Por isso que ele diz, agora você é réu, você é condenado, você agora trouxe o seu pecado, diante desse momento que ele simboliza justamente a eliminação do pecado, e a sua aceitação perante Deus, porque agora ele enxerga você sem pecado. Como é que eu posso querer misturar pecado, não tratar pecado e ainda participar desse momento? Por isso a pessoa se torna réu. Fala, o que o Senhor fez por mim não interessa. Eu vou participar mesmo em pecado e eu quero ser aceito pelo Senhor. Coitado. É desprezar a salvação que o Senhor me deu, não é? Sim ou não? É desprezar aqueles a quem o Senhor salvou, a igreja. E tudo, no final das contas, significa desprezo a quem? Ao Senhor. Outro motivo porque as distorções da ceia precisam ser corrigidas. Porque a ceia do Senhor traz consequências ao participante rebelde. Paulo diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que morrem. Dorme é um eufemismo, né? Morrem mesmo. Pessoas morriam. Pessoal, às vezes eu venho para a ceia e eu tenho que vir com medo dessas coisas acontecerem. E esse medo tem que me fazer acertar minha vida. Não adianta eu querer esconder, eu não estou escondendo absolutamente nada de Deus. É um desafio, é uma afronta ter algo que precisa ser acertado na minha vida ou na sua vida e você achar que esse negócio só acontecia lá no primeiro século. Como a gente cantou aqui também louvor, Deus continua o mesmo. Outro motivo é que a disciplina pode ser evitada. Olha que privilégio, se cada um julgar a si mesmo, Paulo diz. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, se fizéssemos realmente a avaliação verdadeira, o que está errado eu corrigisse, não seríamos julgados. A palavra julgados é a palavra ré, condenado. Mas quando julgados, se chega no ponto de eu não fazer as correções, Deus vai fazer. quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando não avalio e corrijo a minha vida segundo os padrões bíblicos, eu estou me condenando, eu estou pedindo que Deus seja mais severo no tratamento daquilo que eu preciso mudar. Mas para que fazer isso? Não é burrice. Se Deus falou que eu posso avaliar a mim mesmo, se eu posso corrigir coisas que eu já sei, que eu devo fazer, que eu não preciso fazer o processo avançar para algo mais severo, para que fazer isso? Porque Paulo falou, tinha pessoa que até morria. Então eu posso, eu tenho o privilégio, examine-se a si mesmo. Outro motivo, porque a ceia do Senhor gera mudança de comportamento. Quando eu faço as correções que eu devo, né? Paulo coloca, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quando eu corrijo o coração, o que acontece com o comportamento? Ele muda também. Aí a disposição é outra, a atitude é outra, se torna... De repente, quando eu corrijo o coração, eu percebo que a minha atitude também muda. A minha vontade de estar junto muda. A minha participação, né, o desejo de estar com outro, de viver e de edificar uns aos outros, isso volta a florescer. Uma vez que a pessoa corrigiu sua visão distorcida sobre Jesus e sobre a igreja, sobre ela mesma, ela irá demonstrar essa correção por meio da correção do seu próprio comportamento, da sua maneira de agir. Ela não vai ficar resistente, porque aquilo agora é fácil. Agora aquilo é resultado de um coração que foi tratado. E finalmente, por que as distorções devem ser corrigidas? Porque a ceia do Senhor gera oportunidade de demonstrarmos o senhorio de Cristo em nossa vida. Coríntios 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Percebe? Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é o centro, né? É uma ordem e ela significa o quê? Comprove que você está vivendo de maneira aceitável a Deus. Sabe o que essa palavra examine significa? Que palavra é essa? É a mesmíssima palavra aprovados lá do versículo 19. É a mesma palavra. Comprove que você está vivendo de maneira aceitável a Deus. Esse é o examine-se. Avalie a sua vida à luz da Bíblia. Nossa, eu vi que tem coisa errada. Tudo bem, não tem problema. Você é cristão, calma, você está perdoado. Agora, corrige o que está errado. Sai do status de reprovado e vá para o status de aprovado. E aí participa da ceia. Comemora, glorifica a Deus. Porque você é um participante agora de verdade, com o coração correto, que você está fazendo algo que tem sentido para você. Sai do estado errado e vai para o estado certo. Isso é examine-se. Comprove que Jesus é, não só de direito, mas de fato, o Senhor da tua vida. Mostre que é Ele quem dirige. Como é que Deus dirige a nossa vida? De acordo com o que eu sinto ser melhor para mim? Não, de acordo com a Bíblia, tua palavra. Ele que deve ser glorificado no que eu quero, no que eu penso, no que eu ajo, no que eu reajo, no que eu sinto, e não eu mesmo. Comprova que é isso que está acontecendo. E se não está acontecendo, tudo bem. Vamos fazer, vamos ajudar para ser assim. Confronte os seus pensamentos e atitude com a Bíblia. Abandone os pensamentos e atitudes egoístas, e adote a perspectiva bíblica de viver. E viva essa nova perspectiva perante seus irmãos em Cristo e perante os descrentes também. Reconheça as mudanças necessárias para viver como Cristo deseja. E se dedique a mudar mesmo, até que esteja agradando a Deus naquela situação. Perdoe quem pecou contra você e peça perdão para a pessoa contra a qual você pecou. Restaure a comunhão interrompida com qualquer irmão ou irmã em Cristo. Aqui na igreja, por exemplo. Isso é examine-se a si mesmo. É corrigir algo. É se tornar aprovado diante de Deus. Isto se você é um cristão. Ok? É isso que Paulo estava escrevendo para aquela igreja. Agora eu quero abrir um parênteses e também pensar se você ainda não é um cristão. Porque se você não é um cristão, essas coisas não fazem sentido. A ceia, não faz sentido participar da ceia. Porque é como você participar de algo que não aconteceu com você, que não é uma realidade na tua vida. É participar de um símbolo de uma realidade que ainda não aconteceu. É um ritual que não significa nada. É só um pedacinho de pão e um copinho de suco e não vai acontecer nada, não tem realidade. Semana agora, uma das filhas minhas vai se formar, vai ter a colação de grau lá no curso que ela fez, no terceiro, o curso técnico e tal. Agora, quem vai receber o diploma, quem vai participar daquele momento e vai ter um significado, é ela. Ela que fez o curso, ela que estudou 3 anos. Imagina se eu ficar tão empolgado, nossa, que bonito. Aí eu falo, sai daí, né? Deixa eu sentar no seu lugar e ficar esperando eles darem o canudo para mim. Você não faz parte dessa realidade. Você não estava na escola. Quem é você? Tipo, imagina, ainda ficar bravo. Ah, não me deram o diploma, por quê? Assim, eu não estava naquilo, eu não fazia parte daquela realidade. Cada um que participa da ceia está afirmando que Jesus é o Senhor da sua vida, não é? Agora, apesar de Jesus ser o Senhor de tudo, o que há, ele só se torna Senhor da sua vida a partir do momento em que você o invoca como Senhor e Salvador. Clama para que ele o salve. Clama como desesperado. Você precisa reconhecer que Jesus veio para salvar você, e você precisa reconhecer, para reconhecer, você precisa estar como um pecador desesperado, né? Você precisa estar se vendo como Deus te enxerga, um pecador perdido. Sua vida precisa do Senhor e do Salvador Jesus, você não tem mais nada, você está morto. Você precisa perceber que assim, nossa Deus, eu entendi que eu sou um pecador, e do jeito que o Senhor coloca na Bíblia, não sou um pecador menos pecador que os outros, eu sou o pior. Eu sou a pessoa que precisa de salvação, não interessa se outros querem ou não. Eu quero, eu preciso, eu estou desesperado. Isso precisa ser seguido, esse desespero precisa ser seguido de uma decisão de confiar que quando Jesus estava morrendo naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia, estava fazendo por você. Não interessa se outros não querem. Não interessa, mas a igreja tem... Não interessa isso. Eu quero isso. Ele estava morrendo por mim. Porque fui eu que pequei. Fui eu que cometi os pecados contra Deus. E por isso só Ele pode me salvar agora. Invoca o Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa. Eu entendi. Me salva, eu estou me afogando. Eu estou sendo condenado pelos pecados que eu mereço ser. Eu que causei a minha vida do jeito que ela está, essa bagunça. E eu preciso que o Senhor me resgate disso agora. A partir de agora, o Senhor manda na minha vida. A partir de agora, o Senhor vai ensinar a não viver nos pecados pelos quais eu que estraguei a minha própria vida. Eu devia ter vivido de acordo com a Bíblia, mas eu não vivi. E agora, Jesus? Faz com que aconteça de novo. Me dá uma vida nova, e agora o Senhor senta na direção, e o Senhor me ensina a viver cada dia seguindo o Senhor. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. A Bíblia diz, se você fizer isso, o que Deus faz? Deus te resgata, Deus te salva. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é talvez, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É entre você e Deus. Você já chegou a um ponto em sua vida que de maneira consciente creu em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Eu garanto 2 coisas para você, se você ainda não fez isso. Primeira, eu já fiz isso quase 30 anos atrás. E a segunda coisa, em nada eu sou melhor do que você. Em nada. Eu estava naquele momento tão desesperado diante de Deus, quanto você deve estar se você não fez isso ainda. Então pensa nisso. Voltando àqueles irmãos ali, aos coríntios, pensando em nossas vidas, você que tem certeza que creu em Jesus um dia, a gente pode estar tendo às vezes uma vida meio miserável, mesmo como cristão, longe do que Deus preparou para nós. Tudo por causa do quê? Paulo coloca aqui. Por causa de mim mesmo, do meu pecado, do pecado de tentar viver um cristianismo fabricado e aprovado só por mim mesmo, porque pela Bíblia ele não é. Rejeitando o cristianismo de Cristo, esperando às vezes a disciplina de Cristo, experimentando a disciplina de Cristo, vivendo às vezes de maneira meio sem sentido, sem poder, sem querer falar de Jesus para os outros, tal, sem impactar o mundo ao redor, porque há uma teimosia em viver para mim mesmo do meu jeito. Mas Jesus, que ele prometeu que corrigir essas coisas traz vitalidade de novo à nossa vida, faz com que a gente viva o que Deus preparou para nós. A gente deve escutar uma coisa aí e falar assim: nossa, Deus, é o que eu quero, eu preciso, vai ser muito bom. O que acontecerá se cada um aqui examinar a si mesmo pelos critérios da palavra de Deus, com a disposição de reconhecer e de fato mudar qualquer aspecto da sua vida que não esteja de acordo com a palavra de Deus? O que pode acontecer? O que pode acontecer? O que acontece com qualquer grupo de cristãos que está empolgado com o Senhor Jesus, que é aquela unidade planejada por Deus. Lá em Atos 2, quando a igreja começou, o que acontecia? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, povo descrente, inclusive. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Você não queria viver nessa comunidade aí? Eu também. Preciso corrigir minha vida para isso acontecer. Isso não vai acontecer de maneira automática. Ah, não é a igreja batista Nova Aliança que vai fazer isso. Eu que tenho que fazer isso com a minha vida para viver uma comunidade desse jeito. Por isso, o que ele deve fazer agora é aplicar essa mensagem. Eu falei, à medida que for sendo pregada, por favor, faça esse autoexame. Então vamos gastar um minuto pensando um pouquinho mais nisso, tá bom? Examinando a si mesmo. E com a disposição de realmente mudar o que é necessário. Deus conhece o teu coração. E conhece, inclusive, a disposição de como você está usando esse momento para fazer isso. Combine com Deus que o que Ele mostrar, ou o que Ele tem mostrado, será de fato corrigido. Gasta um tempinho com Deus pensando nisso, confessando qualquer pecado e planejando como você vai abandonar e viver como Deus quer. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo Senhor em nossas vidas, pela salvação que o Senhor nos deu, por nos resgatar de nós mesmos, do nosso pecado, nos livrar da ira que nós merecemos, por descarregar a ira no teu filho, para que ela não fosse descarregada em nós. Estamos nesse momento aqui, relembrando o que o Senhor fez por nós, e o que o Senhor promete fazer, uma vez que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Ajuda que eu e todo mundo aqui, que a gente queira manter as nossas vidas nas tuas mãos, vivendo como o Senhor planejou. O teu plano está escrito na Bíblia, ali está escrito o que nós devemos fazer, como nós devemos viver, ali está escrito como nós devemos corrigir quando nós não estamos fazendo isso. também há uma série de princípios, instruções, promessas que mostram como nossa vida pode se tornar a vida que o Senhor planejou, uma vida abundante em Cristo, uma vez que nós vivemos dessa forma. Nos ajuda como indivíduos e como igreja, termos uma vida que glorifica o Senhor, não somente no domingo, mas todos os dias. Que nós possamos, ao andar por aí, anunciar o que o Senhor Jesus fez por nós, justificando que é por causa disso que nós vivemos a vida que nós vivemos. Eu te peço, Pai, que se há entre nós alguém ainda que não te conhece como Senhor e Salvador, que o Senhor produza quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, traz essa pessoa para dentro da tua igreja, como parte do teu povo, como salvo, poder experimentar uma vida dirigida pelo Senhor. E te louvamos por tudo isso, porque é o Senhor que fez tudo isso. Em nome do teu filho, amém. Queria chamar aqui para auxiliar a gente o Vander, o Júlio, o Jorge e o Gustavo. Vamos auxiliar a entrega dos elementos.